sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade.
Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade. E eu falo com tanto gosto esta palavra fraternidade, porque a fraternidade é a lei de Deus. Só uma leima que é de justiça, amor e caridade. E a fraternidade, ela passa por esse... ela faz parte desse conjunto. Então, quando a gente fala emissora da fraternidade, é vibrando, meus queridos, para que a gente se sinta, para que a gente se sinta irmão, para que a gente olhe o outro como verdadeiramente o nosso próximo, como filho de Deus. Então, hoje, meu nome é Deusa Nogueira, conversamos sobre mediunidade e hoje vamos dar continuidade ao capítulo 36 da obra Aos Médiuns com Carinho. E nós temos aqui uma pergunta que novamente vai ser respondida por Dona Ivone do Amaral Pereira. Mediunidade e provações redentoras. Porque aparentemente o médium é alguém que sofre mais do que os outros, sendo que essa crença termina por afastar muitos trabalhadores em potencial das tarefas mediúnicas. E aí, é assim, né? Os problemas que se vive, né? E eu lembro de Chico Xavier, que ele falava assim, o médium é aquele que diante do problema ele chora bastante, aí ele enxuga o rosto e vai para o trabalho. E a maioria de nós, porque não vou generalizar todos nós, passamos por essas provas, por essas dores que são nossas, né? E aí, Dona Ivone do Amaral Pereira vai falar pra gente assim, ó. É imprescindível recordar que existem dois aspectos distintos na vida do médium. O primeiro é o espiritual, referente ao seu próprio psiquismo, soma de suas pequenas e grandes vitórias, determinando horas de alegria e paz ou a soma de seus grandes e pequenos equívocos, determinando lutas, problemas e testemunhos que lhe cabe enfrentar, cumprindo as etapas de sua evolução. O segundo, quer dizer, que é a questão das nossas, nossos equívocos, nossos problemas, nossa desvio da lei. O segundo é o referentemente aos compromissos livremente aceitos no campo da mediunidade. É fundamental separar esses dois aspectos da vida do medialeiro, mas como diferenciados? Até que ponto se pode evitar que o trabalho mediúnico seja dificultado pelas circunstâncias que envolvem as provas e expiações determinadas pelo passado do médium? E até que ponto os sofrimentos, ansiedades e remorsos portados pelos espíritos atendidos no intercâmbio mediúnico conseguem interferir na postura do médium frente às suas próprias dores? Então é assim, gente. A gente com os problemas, e é claro que o canal Sintonia é atender espíritos encarnados e desencarnados com os problemas. E aí vem aquela questão, mas será que eu lidando com uma problemática, com situações tão sérias, eu continuo a trabalhar? Ou até que ponto isso vai interferir na minha vida? E ainda tem outro. Até que ponto os meus problemas vão interferir no espírito que chega? E aí, ela coloca entre aspas, todos somos médiuns, afirma a codificação. Mas dentre os que desconhecem os fundamentos da doutrina espírita, prevalece a ideia de que todo sofrimento que atinge uma criatura pode estar ligado, entre aspas de novo, à mediunidade não desenvolvida, fecha aspas. Trabalhar mediunicamente em favor dos espíritos sofredores seria, então, a varinha mágica que a libertaria de qualquer sofrimento. E como isso acontece? A pessoa chega e está com problema familiar, de saúde, financeiro. Aí alguém fala assim, ah, isso aí é a mediunidade. E a pessoa começa a acreditar que se desenvolver a mediunidade, quer dizer, se começar a trabalhar mediunicamente, vai resolver os problemas todos. Olha só, gente, isso seria uma barganha. E a gente vai continuar falando que a proposta nossa de médium espírita é trabalhar a mediunidade com Jesus. Essa é a proposta. E é ser fiel à codificação. Porque a gente é médium espírita. Então, essas situações, elas chegam às nossas casas espíritas, elas chegam até nós, e vamos ver como a Dona Ivone vai ajudar a gente a pensar sobre esse tema. Ela diz assim, não ignoramos que existem espíritos extremamente enfermos, que ao se aproximarem do médium, podem perturbar seu equilíbrio físico, mental ou emocional. E a gente olha muito isso, né? Eu estava pensando que às vezes o médium ele é instrumento de ansiedade e perturbação pelo próprio temperamento dele e pela forma como ele passa as informações. Então acaba causando uma grande tensão em torno dele, né? E é nessa hora que a gente começa a pensar na necessidade da evangelização, da gente se aproximar de Jesus, da gente se aproximar do bem, da gente se aproximar de leituras superiores, de conteúdos superiores. Para quê, gente? Para, tal como Francisco de Assis, nós sermos instrumento de paz, instrumento de reverência, instrumento de amor, instrumento de luz, mesmo que a situação seja muito difícil, né? E aí, existem espíritos enfermos que podem perturbar o equilíbrio físico, mental, emocional, sim. Muitas vezes um espírito ansioso, um espírito com medo, um espírito que está com muita raiva, né, irascível, ele se aproxima do médium, como é perispírito com perispírito, pode haver uma certa perturbação. E aí a Dona Ivone fala, os gabinetes dos analistas estão repletos de clientes rotulados como neuróticos, depressivos e ansiosos, os quais são apenas clientes médios, entre aspas, vítimas de envolvimentos espirituais determinados pela semelhança entre as ideias e sentimentos mantidos pelo espírito e pelo médium por ele assediado. Olha que coisa interessante, gente. Quanta situação que às vezes vai se resolvendo no estalo, porque a pessoa vai se evangelizando, a pessoa se submete ao trabalho do passe, da prece, da água fluidificada, e aí daqui a pouco a questão muda. Por quê? Porque aquele quadro ele é promovido por um espírito, às vezes inimigo, outras vezes não. Ele chega e se aquieta e se aninha naquela cova, né? Naquela urna da inferioridade dos espíritos, né, gente? E aí começa o assédio. E ela diz, tal situação é facilmente explicável quando nos conscientizamos de que, embora estejamos mergulhados nas faces constritoras da matéria densa, trazemos a nossa mente como uma antena viva, captando os sinais da vida além da vida. E aí, essa antena, ela funciona em todos os locais, né? No nosso dia a dia. É desde o momento que eu estou realizando uma tarefa profissional, uma tarefa doméstica, uma tarefa voluntária, de uma forma dura, né? De uma forma sem unção, né? Reclamando. A reclamação é um vício muito sério. Até aqueles momentos em que eu estou alegre, feliz por estar realizando, em que eu aproveito aquela pausa para fazer uma prece. Então, tudo isso vai dizer das companhias espirituais que eu estou atraindo dentro do meu dia a dia. E a Dona Ivone continua então. Quando o médium estuda profundamente a doutrina e estuda também a sua própria personalidade, passa a compreender a razão de suas dores, a necessidade de enfrentá-las, cumprindo a lei de amor, faz do devotamento ao próximo, encarnado ou desencarnado, a terapia ideal para superar os seus próprios sofrimentos. Olha como é que mudou. Então, estou servindo o próximo para não ter problemas. O serviço no próximo vai me ajudar a me autoconhecer e a me posicionar dentro dos problemas. Eu vou começar a trabalhar em mim uma postura cristã, uma postura legítima de solidariedade, de fraternidade, e até no contato com o outro, eu vou melhorando o meu campo psíquico. A minha psicosfera vai ficando enriquecida de bons sentimentos, de boa vontade, de alegria de viver, de bom ânimo. A alegria do trabalho, né? Expressando uma imensa gratidão a Deus pela vida. Então isto vai nutrir a alma de bom ânimo, de equilíbrio. E aí as companhias espirituais vão modificando, muitas vezes até, gente, com a presença desses benfeitores, a gente passa a compreender nossas dores. A gente pode começar a sentir que não está sozinho, está alentado. A gente começa a ter essa esperança no futuro. Porque a Dona Ivone fala aqui, né? Os dois aspectos. Primeiro, é a soma das pequenas e grandes vitórias. E a de todos nós, temos pequenas, temos grandes vitórias na nossa vida de espírito imortal. E mesmo nessa vida, enquanto encarnado, a gente tem momentos, meus amigos. Como é que a gente conseguiu, graças a Deus, a maioria de nós, aprender a ler, ser capaz de ter a sua alimentação, ser capaz, muitas vezes, de constituir uma família, ser capaz de se relacionar com o outro, ensinar alguma coisa. Então, são pequenas vitórias do nosso convívio, do nosso projeto reencarnatório. Uns, numa proporção maior, mas todos nós temos. Foi aquilo que a gente angariou ao longo do tempo. Mas a gente também tem as nossas dificuldades, né? As nossas resoluções. Então, é para resolver. E muitas vezes, diante da dificuldade, a gente paralisa. E o que é paralisar? Quem sou eu para realizar a tarefa mediúnica? Eu, hein? Vou largar a casa espírita, não dá para mim, não. Isso aí é para aquele pessoal que já conseguiu. E aí, quando eu me afasto, eu naturalmente eu fecho o meu campo vibratório para essa ajuda mais variada. O nosso guia espiritual não vai desistir da gente. Mas aqueles espíritos que se aproximariam da nossa rotina, na nossa vida, né? Não tem porquê, porque não tem campo. A gente vai estar ligada a uma situação mais de depressão, como ela fala, né? De uma neurose, uma ansiedade, que vai atrair espíritos da mesma natureza. E Dona Ivone Pereira continua respondendo nessa capítulo 36 do livro Aos Médiuns com Carinho, Mediunidade e Profissões Redentoras, em que é perguntado a ela, por que aparentemente o médium é alguém que sofre mais do que os outros, sendo que essa crença termina por afastar muitos trabalhadores em potencial das tarefas mediúnicas. Então a gente já está entendendo que o sofrimento não é pela mediunidade, o sofrimento é pela nossa inferioridade, pela nossa ignorância em fazer escolhas menores. Quando eu falo ignorância, gente, é desconhecimento do melhor. E ela continua. Estudando o livro dos médiuns, ele aprenderá a isolar-se pela força da oração, das vibrações negativas e fluidos deletérios, expandido pelos espíritos que se apresentam dementados e enfermos, tanto quanto aprenderá a não oferecer sustento ao seu desequilíbrio por meio de uma permanente vigilância. E aí é interessante, né? A gente não está na casa espírita só no dia e na hora do tratar a tarefa mediúnica. A gente tem contato, né, diariamente com o Evangelho, a gente é conclamado à oração. Então, muitos recursos nos são oferecidos para quê? Para a gente ter sustento ao nosso próprio equilíbrio. E no momento que eu me equilibro, eu não vou entrar na faixa vibratória do espírito desequilibrado. E ela continua. Agir, pois, dentro dos conhecimentos que Allan Kardec, o eminente professor de nossas almas, nos deixou há mais de um século, é fundamental, mesmo para aqueles que, embora não possuindo tarefas específicas no campo da mediunidade, desejem conhecer o que se passa nos planos extrafísicos. É por isso, não nos cansaremos de repetir as palavras do Espírito de Verdade. Espírita, amai-vos, este o primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo. E esta boa fala, né, da codificação, Espírito de Verdade, amai-vos, instruí-vos, é uma proposta de movimento da alma. Como é que eu posso amar no isolamento, no abandono do contato social, no abandono das tarefas? Como é que eu vou exercitar perdão, paciência, entendimento, misericórdia, se eu me isolo? Então, o primeiro ensinamento, esse amor que para nós, ele parte da convivência, daquilo que eu vibro ao redor de mim. Instruí-vos para quê? Para a gente aprender a entender, primeira coisa, a nossa natureza. Somos espíritos imortais. Depois, o objetivo da nossa vida, a ideia de Deus como soberanamente justo, bom. Então, se Deus, esse soberanamente justo e bom, as leis dele, está lá no 614, são feitas para a nossa felicidade. E eu começo a ter uma relação diferenciada com Deus e com a minha própria vida. E aí ela fala, ó, quem se instrui com Kardec não guarda dúvidas e aprende, e ela coloca entre aspas, a separar o joio do trigo, fecha aspas. Quem estuda a codificação não alimenta conceitos que podemos classificar como crendices, entre aspas. Essa questão, né, do azar, da sorte, foi porque eu fui àquela reunião que aconteceu isso, aquilo outro, não é isso não. E aí ela diz, o sofrimento não é o patrimônio dos médiuns. O sofrimento é a porta estreita que todos devemos atravessar se quisermos seguir no rumo da luz que o Senhor e Mestre acendeu para nós. Lembra de Jesus? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição. Quando eu começo a entender o objetivo da vida, gente, eu já começo a ver que o objetivo da vida não é o gozar de todas as questões materiais, mas é me espiritualizar, me entender como espírito, através desse material didático, esse material pedagógico, que são as questões da vida material. Está lá na lei de conservação. Será lícito, né, o homem procurar o bem-estar? Então está lá. Deus colocou um incentivo, um atrativo nos bens materiais para quê? Para estimular cada um de nós ao trabalho e à elevação. Será que um espírito superior ele vai precisar desse atrativo? Não, porque ele já entendeu. Tal qual o aluno universitário, que não vai precisar mais da massinha, não vai precisar mais do joguinho. Por quê? Ele já amadureceu a sua estrutura para abstrair e caminhar em direção a uma ampliação do conhecimento. Então, continua a nossa querida amiga. A mediunidade é a chave com a qual abriremos essa porta. Porquanto, a porta estreita, tá, gente? Porquanto, bem compreendida e bem vivida, ela transcende o caráter de fenômeno para alcançar o nível de vivência de amor, dissolvendo na caridade todas as sombras que tendem a se interpor ao nosso processo evolutivo. E aí aquela questão linda, a mediunidade é para o que for útil. O fenômeno pode ser muito bonito, mas ele passa. O fenômeno, ele vai atuar na sensação, mas se não tiver uma consequência moral, né? Uma consequência para a minha mudança, ele vai valer muito pouco. Eu vou achar até que é mentira, que aquilo não aconteceu comigo. Então, tem consequências morais, né? Alguns de nós, no contato com os espíritos, através de uma forma assim mais direta, a gente vai percebendo que em determinados dias que a gente está com muita dor, determinado espírito se apresenta. E ali na mensagem que o espírito passa, é uma consolação para nós também. No trabalho que é feito, é aceso um raio de esperança nas nossas almas. E aí a Dona Ivone continua. Não culpemos a mediunidade por nosso sofrimento libertadores. Nem apontemos nossos irmãos menos felizes como responsáveis, ela colocou entre aspas, por todas as nossas lágrimas e dores. É a pessoa falar que tudo é obsessão, é perturbação. Ou então achar assim, ah, é porque eu sou médico que está acontecendo tudo. Não é isso não, que tem aquela parte nossa, né? A parte que nos compete. A cruz de nossos erros está sobre nossos ombros. E a mediunidade é o divino sirineu que suaviza o peso dessa cruz. Eu me emocionei agora, né, gente? Porque assim, a gente tem muitas dívidas. Mas como as nossas dores, nossas dívidas, nossos conflitos são aplainados, amenizados pelo perfume do trabalho mediúnico. Isso é consolação. Uma consolação que muitas vezes eu olho assim, meu Deus, é além do que eu mereço, é misericórdia divina banhando a nossa alma. E aí ela diz, abençoemo-la, estudemos os seus meandros, as suas sutilezas, iluminemos com ela cada minuto do nosso dia, com o socorro que nossas mãos possam estender e, sobretudo, valorizemo-la. Esforçamos-nos por dignificá-la, porque tempo virá em que verificaremos alegres que ela representou para nós o talento abençoado que multiplicamos para recebermos o título de servidor bom e fiel na leira do Cristo. E quem fala, gente, é Dona Ivone. Dona Ivone do Amaral Pereira, quando ela desencarnou, ela disse, Senhor, devolve em suas mãos a mediunidade tão pura quanto recebi delas. Então vamos começar a pensar nisso, né? Tenha mediunidade, eu estou entendendo tudo, não, mas vamos estudar. Vamos estudar os meandros, a sutileza. Vamos nos confraternizar com o grupo de trabalho a que fazemos parte. Confraternizar através de quê? Do que é útil, do entendimento, do serviço no bem. Vamos cultivar a oração, meus amigos. Vamos trazer Jesus como a referência positiva no nosso dia a dia. Vamos entender a luta como algo, como Teresa d'Ávila diz, tudo passa, só Deus não muda. Daqui a pouco, essa luta vai passar e, sendo bem aproveitada, eu estarei melhor, estarei com o coração em paz, tal qual aquela pessoa que tem uma dívida, né, financeira e consegue quitá-la. Então, vamos olhar a vida com esperança. Vamos olhar a mediunidade, conforme ela falou, como esse divino sirineu que vai suavizar o peso da cruz das nossas falhas. Aproveitemos então, irmãos, o momento reencarnatório, o espaço da casa espírita, o convite dos benfeitores espirituais para a tarefa do bem. Muita paz.
Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.